Versos Independentes. Como gostaríamos.
Começando mais um Universos Independentes para todo o multiverso, com o apoio de sempre do Music Box Studio aqui de Porto Alegre. Apoiem o Music Box, se quiserem mandar um pix lá, fazer um agradinho aí, acho que o pessoal aqui vai gostar, não sei. Eu acho que vocês vão gostar, né, Pedrinho. O pix é o celular 51981 8786. Não, eu acho que eu errei. É 981-827-786. Isso aí. 51981-7786. Mandem um pix também pra ajudar aqui a produção do Music Box, né? O Pedrinho também tá precisando de um help, né? Eu não tô conseguindo pagar o cachê dele o suficiente, pelo jeito. Manda o pix pra dar um apoio aqui pro Universo Independência, nossa produção, que é o e-mail, é universoindependentes@gmail.com. O que mais que eu tenho que falar, Pedro? Eu já me esqueci o que eu tinha que falar. A gente, cara, hoje o papo bastidores que teve foi bem interessante. Eu espero que o podcast seja tão interessante quanto. Porque eu tô com umas figuras aqui que fazem um tipo de som que eu não tô muito acostumado a ouvir. Assim. Na real, eu fui conhecer através de vocês. E eu tô aqui com o pessoal da Off The Moon e entre outros tantos projetos aí que a gente pode falar também durante esse episódio. Por favor, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindos. Apresentem-se, falem um pouco aí sobre o som de vocês ou o não som de vocês, não música. Por favor, me interem melhor sobre os conceitos.
Certo, eu sou Ofélia.
E eu sou a Vi. E a gente é um ser só. Fazemos um som diverso.
Basicamente. Juntando muitas influências diferentes que nós mesmas tínhamos separadas e depois criamos em conjunto essas influências. E isso reflete muito no som do Off The Moon, que é muito diferente a cada álbum que lançamos, que às vezes é mais rápido, mais lento, está mais para noise core, ou eventualmente está mais para um noise ambiente, ou um death industrial. É muita coisa que a gente tenta englobar. Um blues contemporâneo. Ultimamente estamos trabalhando muito com o free jazz também em cima. Especialmente agora que estamos experimentando mais com a bateria. Bateria acústica mesmo, não só eletrônica.
Como é que começou assim? Como é que vocês tiveram... Vocês já tinham... Já faziam esse tipo de som quando se conheciam? Ou quando se conheceram? Ou foram fazer depois de se conhecerem? Foi um projeto meio...
Como é que começou?
Ideia de vocês, assim, pra começar? Ou já tinha algo anterior a isso?
Eu gostava já de música experimental, mas na época eu só fazia com a FL Studio, então era tudo no computador mesmo, toda a base do som. E até eu conheci a Vi e fiz um álbum inteiro desse projeto só pra ela, porque era...
Porque a gente tava apaixonados, então.
Muito amor envolvido. Então...
Eu acho que começou tudo a gente se apaixonando uma pela outra. Mas a gente, porque a gente se conheceu no Twitter, assim, engraçado. Então eu tava vendo um tweet que o Twitter pode ser melhor até do que o Tinder e tal, né? Então, pra conhecer alguém, sabe?
Nesse caso, de fato, foi.
Nesse caso aí, né? Realmente, porque a gente já sabia que a gente tinha várias coisas em comum, principalmente questão da... sobre política, assim, eu acho, sabe? A gente se considera anarquista, embora essa palavra aí já esteja meio... Não sei. é complicado.
É.
É. Mas...
Tem muitos fatores e pormenores envolvidos.
É, enfim, mas é uma coisa, é uma base, assim, de compreensão, assim, que a gente teve uma da outra. A gente é neurodivergente, a gente é... gênero dissidente, a gente tem várias coisas em comum e a gente gosta de som. A gente na realidade a gente foi se misturando, assim, sabe? O que eu sempre gostei desde piá, assim, era, né, eu ouvi de tudo, né? No caso dos meus pais, desde samba até funk music dos anos 70 e tal. Mas aí eu fui descobrindo jazz, assim, jazz eu acho que era uma coisa que mudou bastante pra mim, a minha visão de música. E eu conhecia barulho, assim, sabe? E música extrema e tal. Mas eu acho que a Ofélia, ela me fez entender melhor essas coisas, assim. E quando eu vi, eu tava apaixonado não só por ela, mas... pela visão dela de mundo, e isso incluía a música, e foi assim que começou. A gente se mistura muito musicalmente, sabe? Acho que é isso.
Uma boa forma de contar também.
É.
E foi meio que, vou continuar no início, né? Vou continuar nesse projeto inicial que era o Treino Ar. E aí ela, nossa, sim, dá suporte.
A gente não queria, a gente nem pensava, tipo, eu pensava na Ofélia, assim, tipo, what, saca? Meu Deus, essa mulher incrível, faz esse som incrível em casa, sabe? Sem recurso, gênia. Cada conversa que eu tinha com ela, eu ia ficar, tipo, mais admirando ela, sabe? Minha Deus, sabe? Nunca pensei que eu ia fazer um som com ela, porque eu só fazia, tipo, uns riffzinhos baratos na guitarra, sabe? Então, é meio que... sonho, assim, né?
Sim,
we are living the dream.
O princípio é continuar com esse projeto, e aí ela falou de, eu posso tocar contigo?
É,
e aí foi, meu Deus, sim, claro, vamos. E aí surgiu essa ideia e tocamos juntas, assim. O Off the Moon tinha um outro nome, até era um nome em português. Eu nem lembro mais qual era o nome. Mas nós falamos, acho que pra ti, Pedro, a primeira vez que tu perguntou qual era o nome.
E não sabia.
E esqueci, eu já esqueci qual era aquele nome. Aí a gente depois estava ouvindo um projeto de New Folk, que era Off the One and the Moon. E aí gostamos do nome, assim, que pegamos esse Off the Moon.
Assim,
Off, na realidade, sim. É Ofélia, né?
Sim, sim, né? Sim.
Então ele ficou Off the Moon. Poderia ter uma vírgula ali, né? Off, vírgula, the Moon, sabe?
Eu sempre fico pensando que tem esse Off the Moon, no caso de... nós, enquanto neurodivergentes, na escola ou em casa, é muito comum as pessoas
não
se referirem a retardado, idiota, ou assimilarem aquele personagem que fala
da novela,
o Antônio da Lua, né? Sabe? Assim, eu já fui chamada assim várias vezes, inclusive.
Eu também, então.
Então tem esse outro ponto também.
Com isso também. E é bonito, a Lua é uma coisa maravilhosa.
Sim.
Tem bastante lua no Naruto também. A gente gosta de Naruto.
Cara,
a gente pode fazer um podcast só da simbologia da lua no Naruto.
Só pelo que rolou quando tu assistiu Naruto pela primeira vez, né? Porque... Cara, conta, fala, foda-se.
Quando assisti Naruto pela primeira vez.
Ainda está assistindo Naruto pela primeira vez, não acabou ainda.
Eu sempre gostei de cinema japonês e tal. Cinema japonês e música, pra mim, tem uma ligação muito grande, assim, né? Eu gosto da música, né, do cinema japonês. E eu falo, assim, né, tipo, clássicos e trecheril, assim. Às vezes, tipo, Tetsuo, né? Esse filme é maravilhoso, Tetsuo, o homem de...
The Iron Man.
E é uma música industrial maravilhosa, mas... sei lá, tem vários filmes.
É uma
filmes,
banda de indústria que faz a trilha sonora. É muito
A gente
tava
falando de Kwaidan também, um filme de terror, do Dark 60 e pá, né? De que tem influência da música concreta e da música tradicional japonesa. E eu tinha essa coisa de... Eu trabalho, sou professora, né? Na periferia aí de Porto Alegre. E a gurizada fala muito Naruto, Naruto. Eu, pá, eu tenho que ver esse negócio aí. É tipo 600 episódios, eu nunca vou ver esse negócio aí, sabe? E daí eu falei, não, vamos ver, então, vamos ver. E daí eu hiperfoquei, assim, agora, tipo, eu só penso em Naruto, assim, tudo que eu olho, assim, tipo, Naruto. É fantástico, né? Um personagem TDAH, neurodivergente, bissexual. E, né, tem Orochimaru, que é gênero fluido, que tá sempre mudando de gênero. É, tem muito personagem trans e neurodivergente. E essa é a nossa proposta, né? Tanto que, na realidade, a gente deu um nome, assim, pra uma coisa de fantasia, brincadeira. A gente tá sempre brincando. Daí que é uma anti-empresa chamada... Sodomites neurodivergentes, intersecções.
Não é exatamente uma empresa, mas como um selo.
É
onde iríamos lançar nossos vários projetos.
Neurodivergentes
musicais.
Tomarão o mundo. Gênero dissidentes.
E a trilha sonora de Naruto é muito boa também, é algo verdade, que deve ser dito. São bandas de rock que mesclam instrumentos tradicionais japoneses. E tem muita de música tradicional japonesa. E é muito noise também. Isso é muito legal. Muito noise.
Aliás, Japão, assim, quer conhecer noise, né? Tem que ouvir os japoneses. Os caras são muito foda. No final da década de 70, os caras já estavam fazendo... música psicodélica, mas na realidade o que eles estavam fazendo era noise.
Noise rock.
Noise rock. Muito antes do Sonic Youth, eles... a música deles era a microfonia que a guitarra dava, os feedbacks e essa parede de barulho, né, que se forma, ao mesmo tempo com um ritmo bem hipnótico, assim, que é Ralise Denudé. Tem que ouvir essa banda, Ralise Denudé.
Sim, eles estavam fazendo o que de estudos nem sonhavam em fazer na época.
Sem contar que são uns gostosos, assim.
Muito mais experimental que Velvet Underground. Sim, eu vou. Porque eles estão gostosos, de fato.
E daí a gente ouve isso. É Merzbal, é maravilhoso também. Um cara que desde a década de 70, né?
79.
Você acabou de falar isso. De repente tem... Não, né?
Não.
Desculpa. TDAH com maconheiro. TDAH maconheiro. 79, fazendo efeitos de mesa, né?
Sim.
Música com a barulho que o próprio equipamento faz.
Que é o que vocês fazem também, né?
A gente faz isso.
Sim, é música eletrônica, no caso. É. Noises com música eletrônica.
É um, digamos assim, é um sintetizador neolítico, assim, saca? É uma coisa maravilhosa, assim. Tu pode fazer muita coisa só com aqueles knobs, assim.
Música eletrônica, ela vem desde os 60 ou 60, né? Música eletrônica.
Música eletrônica.
Tá, mas assim. É que popular mesmo foi ficar nos anos 80, final dos 70, na real.
Velho,
né?
Nos ajuda aí.
A música concreta, que é a música eletrônica, surgiu em 44 com 44? O Pierre Schaeffer, logo que foi criado o primeiro gravador. E aí eles eram radialistas e então conseguiam fazer música a partir desse tipo de tecnologia.
Uhum.
E aí a partir do Pierre Schaeffer, em 44, já foi surgindo outras pessoas. O Pierre Henry, tem uma pessoa chamada Abdul... eu esqueci o sobrenome dele, mas é Abdul alguma coisa. Ele é egípcio. E pra vocês terem noção, em 46 ele estava fazendo música concreta no Egito. E tem uma história engraçada com ele também, que ele era radialista e gostava muito de ouvir o que estava sendo feito nos Estados Unidos. E aí ele começou a experimentar com música e o rei da época do Egito ouviu a música dele e ele ia parar de fazer música. E aí o cara foi sequestrado, levado até o rei e meio que forçado a continuar gravando música. E a carreira dele continuou, o musical dele, depois disso, por conta desse sequestro.
Deus.
Não tem, né? Tem gente aqui que não consegue lançar um single, tá ligado?
Vai fazer música assim.
Querendo ou não, é.
Aí foram criando outros tipos de tecnologias, como sintetizadores moduladores, mais no final dos anos 50. E foi crescendo muito essa tecnologia dos sintetizadores moduladores, até que mais ou menos final dos anos 60, início dos anos 70, já estavam sendo criados os sintetizadores comerciais, que eram menores, eram muito mais simples, né? Mas não eram mais aquela parede de equipamentos que eram esses moduladores. Então já ficavam muito mais fáceis de fazer som eletrônico e, como eu posso dizer, eles tinham um preço mais acessível e, claro, não faziam o que os sintetizadores nos anos 80 faziam, né? Mas é música eletrônica também. E, como tu disse, a música eletrônica vai se tornar mais, como posso dizer, comercial e acessível, digamos, para as pessoas fazerem lá no início dos anos 80, mas isso surgiu com o techno de Detroit e, na realidade, era totalmente um movimento de contracultura também, que foi assimilado pelo mainstream. Então, tanto o techno quanto o...
Como tudo, né?
Tem o outro gênero que eu esqueci, mano. O house, que surgiu em 84, por volta de 84. Eram gêneros de festas clandestinas, de pessoas que não tinham onde tocar, não tinham equipamento, não tinham onde fazer festa.
Eu não vou lembrar o nome agora do cara, mas ele é meio que considerado o primeiro DJ da história, que é um brasileiro, que fazia umas festas no Rio de Janeiro, tocando nos anos 70, assim, tocando funk dos anos 70, tocando samba, e tipo, era um cara que ele só tinha as...
Uma
as
controladora?
Dele, que ele botava as músicas como se fosse um ao vivo, assim, das bandas tocando, uma orquestra, um negócio.
Ele ficava mixando com o som.
Faz sentido. Na realidade,
Daí, no caso, era uma festa que era muito mais acessível, então era muito mais periférica, né, no caso. Um negócio muito mais de povão mesmo, né, não elitizado, que seria uma festa
como
com,
começou
com
o house e o techno mesmo.
Samba, assim. E o cachê dos músicos ia ser mais alto, então pra cobrar a entrada era mais caro. E ele, como era só um cara, pra cobrar a entrada e pagar o cachê dele era muito mais barato. Então ia muito mais gente, tipo, de classes sociais mais abrangentes, assim, né? Mais periféricas. E aí é considerado o primeiro DJ do mundo por causa desse tipo de festa, que era meio clandestino mesmo. E a ideia era que o palco ele ficava com uma cortina na frente, sem as pessoas estarem vendo quem é que tá tocando. Pra quando subisse ter aquela surpresa de não era uma banda, sabe? Não era um grupo, era um cara, era só um cara.
Muito legal.
Isso aí é o início do baile funk, na real, né?
É o início do baile funk.
É, o lance do funk é muito maravilhoso também, né? A música eletrônica brasileira, o funk é uma coisa muito... Ela desafia, né, até o 4x4 do funk... O funk original, né? Ele é um 4x4,
o funk brasileiro de baile funk, ele, como música, ele, como referência de música eletrônica, ele vem dos lances que rolava na Europa nos anos 80.
Pode crer.
Sim.
Daquele tipo de música eletrônica, né?
Tanto que tem. Eu lembro de ter lido sobre, tipo, meio que quase uma explosão de DJs e pessoas fazendo funk depois da vinda do Kraftwerk no Brasil.
Kraftwerk, eu acho que é o...
Eu acho muito legal pensar na influência do,
quando
deles
se mostra
no funk.
A música eletrônica como algo que pode ser um produto de mercado, assim, no sentido... Sim. Não, eles são foda, né? Demais, assim. Kraftwerk é algo genial. Mas tem esse lado, né, de mostrar um formato viável e comercialmente, claro, não na época deles, mas eles já trazem isso, assim, de forma pioneira, né? Mas realmente, tipo, a gente tava vendo esses tempos Mundo Proibido, né, da década de 50, um sci-fi, e é o primeiro filme com música simplesmente só eletrônica, década de 50, nem a gente tava falando, né, esse negócio aqui, que talvez a gente pode até retomar, mas na década de 50 os caras fizeram uma coisa maravilhosa, assim, muito psicodélico, inclusive, assim, uma coisa... Só que daí eu falei pro Félio, esqueci o nome da autora, né? É uma mulher, inclusive, é a autora da trilha sonora. Uhum. Uma mulher. E eu esqueci o nome dela, ela foi a pioneira da tecnologia de tapes, né?
Sim, tape loops.
Tape loops. Daí tu falou que...
Super Shepherd, nossa, estava fazendo isso.
Tipo, 15 anos antes, entendeu? Nos Estados Unidos, ela chegou...
Isso, ela é pioneira nos Estados Unidos, só que o Per Schaeffer na Europa, na França, já estava fazendo depois, isso em 1944.
Então essas coisas assim, são interessantes. O dub, né, o dub é um exemplo assim, de uma forma de fazer eletrônico, né, a música. A base é a música elétrica ali, né? O reggae,
né?
Mas o lado B era a transformação pelo engenheiro de som. Não era nem um DJ, né? Era um engenheiro de som que fazia.
Sim.
Esqueci o nome dos caras agora, mas enfim, né? Depois dá pra colocar. Não sei se tem uns linkzinhos e tal. Né? Mas a história do dub é muito foda, assim. E sem esses caras do dub não existiria o hip hop também.
Eu acho dub do caralho, meu.
Década de 70, final de 60, o cara já tava fazendo isso.
Não, é depois, né? Depois do reggae, na real, o dub.
Não, ele é junto.
Antes?
Ele é junto.
Então, é anos 70, então, né?
É, ele é os caras que produziam os singles.
Uhum.
Eram os caras que faziam o lado B, porque... Tu não tinha uma música, entendeu? Tu tinha que lançar um single, porque era a forma comercial da época, né? Só aqueles vinis bem pequenos. E o do outro lado, daí o cara, o engenheiro de som, que era o produtor também, ele fazia aqueles efeitos manipulados na mesa de som, assim. Delay, reverb, tirar, por exemplo... Durante trechos inteiros da mesma música do lado A, tornando ela irreconhecível, tirar a guitarra, botar só o baixo e a bateria, ou só a bateria com um delay, aquela coisa. Sabe? Isso aí, cara, os caras faziam. É incrível. Então, realmente, certamente a música eletrônica, ela não surge nos Estados Unidos.
Pô, meu, morreu faz pouco tempo. O cara, o Scratch.
Esse, né? Aí. Uhum. Isso é Perry, né? Scratch Perry.
Lee Scratch Perry. Morreu faz
gênio.
Muito tempo.
Gênio.
Foi esse ano passado, cara, que ele morreu.
Um gênio não muito falado.
Não é subestimado, mas não é tão uma figura tão popular.
Ele começou varrendo.
Quanto merecia ser, realmente.
O chão do estúdio, sabe?
É, meu, cara que se criou uma merda, meu Deus, na história.
Muito foda.
Ele, acho que ele já tava pelos 70 e poucos quando ele apareceu.
Ele começou tarde, na década de 70 ele já tava com uns 40 e poucos. No sentido não de começar tarde, ele começou muito cedo.
Uhum.
Mas o renome dele veio tarde.
Sim. E, meu, dub, eu fui conhecer, não, fui associar, tipo, dub com, eu acho que primeiramente, assim, com Sublime, tá ligado? Tipo, mais com bandos dos anos 90 e depois fui regredindo, né?
Sim.
Mas eu curto muito, meu, várias referências de dub, assim, hoje em dia. Tem um monte de banda que eu curto que usa o dub, assim, como uma referência. Eu acho que eu fudei pra caralho. Tem gente que tem um pouco de preconceito de estar misturando o eletrônico com roots, tá ligado?
O dub e o reggae, eles surgem no mesmo momento.
Uhum.
Isso aí é uma concepção errada, assim, né? De que veio depois o que ele é uma coisa eletrônica no sentido de manipular facilmente algo. Não, é uma coisa analógica, na verdade.
É muito tempo que a gente vê desmerecer o próprio gênero. Uhum. Por ser eletrônico.
E a genialidade, né? Uhum. Dos caras, tipo, o terceiro mundo, né?
Sim.
Bahamas e tal. Uhum. Né? É, isso aí é uma coisa interessante. É, a batida do funk, ela tá mais perto do som das Antilhas e da América Central e do próprio samba do que o 4x4 do funk hoje.
Sim.
Isso é uma coisa interessante.
Tá muito mais próximo de música angolana do que de música norte-americana.
E é a noise, né, cara? Se tu for pensar no início ali do funk, cara, hoje é uma coisa como é que se diz? Comoditizada, isso, né? Mas o funk era noise.
Era, eu tinha aquele um batidão.
Sendo, na verdade.
O funk foda mesmo.
É o DJ Ramon pra provar.
DJ Ramon Sucesso. Vejam esse cara e procurem esse
cara. O nome é sensacional.
DJ Ramon Sucesso distorce a realidade. Procurem aí nas redes sociais. Esse cara é foda. Ele faz naquela mesa dele noise e funk. Harsh
Só
funk.
Com uma controladora.
Harsh funk.
Eu tinha um professor de teoria musical que ele falava: eu tenho como provar que funk não é música. Funk não tem ritmo, funk não tem melodia e funk não tem não sei o que. E pra ser música tem que ter tudo isso.
Caramba.
O cara mais quadrado do mundo.
Sim, né? Uma visão totalmente eurocêntrica e elitizada.
Aham, total.
Não estão falando do Galinha de Terreiro.
É muito branco, dizer isso, muito branco.
Ele
é...
Meu, ele é...
Teve um enxapeiro lá querendo dizer que rap não é música por causa das mesmas coisas aí.
É?
É sempre um branco, né?
É, né?
Certamente.
Sim.
E não europeu, né?
Sim, tudo que tiver mais fora do padrão. Branco é foda.
A gente teve essa repercussão agora com outro projeto, né? Galinha de Terreiro. Que é as pessoas dizendo: ah, isso aí não é música, isso não é não sei o quê. É, ok, a gente se coloca como anti-música, né? No sentido de música como um conceito fechado, eurocêntrico, né?
É, então, tipo, eu, no lugar de vocês, eu teria ficado bem feliz tanto com o hate quanto com quem tava ali curtindo real, assim.
A gente adorou o hate.
Nós divertimos bastante. Claro que às vezes tem um outro ali que é muito maldoso.
É, ali tu bloqueia. É. Sei lá.
É, tem.
Tem uma transfobia
tudo,
ali de
né?
vez em
transfobia
quando.
Pegou.
Não, deve ter homofobia. Com certeza
pegou.
Os que mais se incomodaram foram os mais brancos, mais. Entre aspas, héteros, tá ligado?
Ah, sim. Nossa, tinha um pessoal abertamente neonazi comentando sobre e nos chamando o que estávamos fazendo de black metal.
Como a gente é a morte
como
do
alguém
black
ouviu
metal,
aquilo com o black metal, não. Eu não sei.
A gente...
É por quê, né?
Não,
eu...
não, o pior
que fazer
é que
hoje,
eram
cara?
Fãs
vou...
de black metal chamando
Twitter.
O Galinha de Terreiro de
eu
black metal.
Eu vou xingar a galera do...
Então você imagina se é fã que ele sabe, de, né? Pelo menos que ele ouve, mas...
Não tem nada a ver com... Eu fico pensando como é que o cara chegou a essa...
Ele não foi nem o único ainda, o pior.
É, em 1 minuto e meio, né? De vídeo.
Sim. Meu também.
O cara chegou à conclusão de que aquilo é o fim do black metal.
É só especialista, mano. O Twitter é só os especialistas.
Sim, ou o pessoal falando: ah, os adolescentes de hoje em dia só querem atenção. Aí, ela tem quase 50 anos, eu tenho 30.
A mesma, da mesma, na,
a geração Y, né? Como é que foi? A geração Z.
É,
isso!
Como é que é os...
Y, Z, o... só... querem aparecer.
Millennials.
E... nossa. É... nem sei. Foi legal porque os caras replicaram, retweetaram, né? Tudo assim, tipo, odiando a gente e retweetando adoidado, assim. O bagulho chegou a 1000 retweets, se não 500. Bagulho que, sei lá, eu sempre tenho 3 retweets. Se eu tive 3 retweets na vida de alguma coisa que eu fiz no Twitter, é... Nossa, gritei. De repente, tá uns haters ali. Tá...
Experimenta postar isso aí no TikTok. Né?
Teve uma pessoa que se chama Koa Koala. Não sei se vocês já viram falar.
Não, eu não sei. Ele tá sempre aqui. Ele tá sempre aqui no Music Box.
Então, aí...
Como é que é o nome da figura?
Eu não sei o nome dele, mas ele é o... Mas é do Koa Records.
Isso, o perfil dele.
Obrigado,
é Koala.
Koa Records, muito obrigado. Você é um cara muito legal. Tem nos dado muito apoio.
Ele é um fofo. Aí ele postou no TikTok. Aí teve algumas reações negativas, assim, mas muita gente gostou. Então, foi bem menos pior do que no Twitter, na real. Mas, curiosamente, recebemos xingamento em espanhol por conta do TikTok, então...
É o churume da cultura.
Artistas mundiais já. Recebendo hate de outros países.
Espanhol.
Sim, até em outra língua.
Muito lindo, nossa.
Caralho, meu, parabéns, Pedro. Eu tava... Eu queria que tu tivesse lido a minha mente antes pra eu mandar pegar o microfone pra vocês. Sério. Eu desde que a gente tava fazendo o making off ali, o backstage, eu tava com isso.
Isso, Pedro, bota teu microfone pra falar o maior absurdo que tu consegue no menor tempo possível.
Não vamos entrar nesses assuntos. Cara, eu quero também saber, assim, como é que vocês pensam na hora de vim pra, de ir pra estúdio ou de ir pro palco, assim, como é que vocês pensam na... Como é que é a questão da performance, sabe? Do que vocês querem expor de alguma forma, sabe? Desabafar, assim, porque parece um... Soa como um manifesto, não um manifesto, mas um desabafo. Desabafo, essa é a palavra que eu tava buscando.
E outra coisa também é que parece, assim, do meu ponto de vista, de alguém que não está dentro, parece que qualquer lugar que vocês vão é um lugar hostil pro estilo que vocês tocam, sabe? Independente... Tipo, ok, não, tem o espaço do evento...
Menos o Music Box, no Harsh Night do Dessa Sombra.
A gente aceita
todo mundo aqui. Eu acho que o hostil não seria a palavra certa, eu acho que é mais um ambiente que... Eu não sei se é porque é uma visão de fora mesmo, sabe, do conceito, mas porque... Não sei, tem gente que não tá tão habituada ao tipo de som... Que é, meu, é que nem o Twitter, tá ligado? Vai ter uma galera que não vai... Ou que não vai curtir... Ou que vai se sentir... internamente com algum incômodo... Que não necessariamente isso seja ruim nesse sentido... Porque vocês podem também estar querendo despertar sensações nas pessoas, sabe? Uhum. Tem gente que talvez não consiga lidar com as sensações que estão despertando nelas, sabe?
Já ouvimos os comentários... Que lembram isso que tu disse, inclusive. Desculpa interromper.
Não, sabe? Só queria comentar aqui, pô, e agora, hoje em dia, todo mundo tem que ter uma opinião, né? Então, isso é uma coisa diferente.
Todo mundo tem que saber muito do que tá falando, né?
É, não, e aí, pô, não entendi, então eu odeio.
É, isso. É muito... constrangedor não entender algo, assim, diante das redes sociais, onde tu tá sempre dando uma opinião, então tu tem que dar uma opinião. E daí tu não sabe se tu entendeu aquilo, e daí tu fica constrangida e daí tu começa a falar merda, assim. Tipo,
sim.
A reação é ter ódio, saca? Eu acho que as pessoas nem... Não sei o que mobiliza, assim, as pessoas. Eu fico imaginando,
sabe? É o medo
pelo
diferente, tá ligado? É medo de tu...
Mas isso é, isso é na rede social. Na prática, assim, a gente... Prática.
Eu acho que a palavra que você disse, hostil, cabe bem, na real, porque tu falou mais cedo sobre uma noite de indie, assim. Imagina o Off the Moon tocando numa noite de indie, como seria a reação das pessoas? Seria de sermos hostilizados.
Seria de estranheza, no mínimo.
Exato, e tanto que quando fomos tocar na CCCB, que é um ambiente com... um outro tipo de público, digamos, pessoas classe média alta, brancos, enfim, a gente foi tocar, nos chamaram para um evento da URGS, nem eu nem ela temos nenhuma ligação com a URGS, mas fomos chamadas assim porque alguém gostou do nosso som e achou que a proposta era parecida com a noite, e enfim, estávamos tocando... E tinha uma pessoa que estava fazendo uma festa de aniversário. Na CCCB também, na mesma noite.
Torta. salgadinho, bolinho, essas
coisas. É, e aí, enquanto estávamos tocando, umas pessoas que nos conheciam, que foram lá pra nos ver, foram lá pra frente e ouviram a pessoa que estava de aniversário muito brava, esbravejando, dizendo... mais de uma pessoa disse essa mesma frase. Pensa nos piores ruídos que você pode ouvir na sua vida por uma hora ininterruptamente. E ela estava muito brava falando isso.
Tá, mas é que aí eu acho que vocês deviam adotar isso como o título de um álbum, tá ligado?
Nós vamos, porque nós adoramos. É, nós adoramos isso. Nós literalmente anotamos isso pra não esquecermos, porque é muito bom.
Quando vocês tocaram aqui com Galinhas da última vez, quando a Vi chegou aqui, ela falou, ah, que a gente tocou no CCCD, não sei o que, e... como é que foi que tu falou? É que lá foi muito bom, não sei o que, mas tava sendo meio irônico, eu acho.
Ah, eu não sei o que que eu falei, porque minha memória é péssima.
É porque ela gosta de tocar, na real, então foi legal de tocar.
Só que daí eu perguntei, ah, pode crer, o pessoal curtiu? Aí ela, todo mundo odiou.
Exato, entendo. Ah, não é feito para as pessoas gostarem, né? A gente só vai tocar quando nos chamarem para tocar e nós vamos gostar de tocar. Mas não dá para dizer que não é um ambiente hostil, entende?
Mas uma coisa também, isso é realmente curiosidade de quem não escuta Noise. A proposta do Noise é tipo, vou ouvir no meu fone no ônibus ou é pra ser a performance do momento?
Não, é pra ouvir no fone no ônibus, é pra ouvir antes de dormir, é pra ouvir quando tu acorda, é pra ouvir quando tu se sente triste. Pelo menos pra mim e pra outras pessoas que eu conheço que gostam de Noise, é assim, sabe?
Músicas para meditar e relaxar.
Exato, isso, também.
É. Faz todo sentido.
E Nico Records,
sabe, quando vocês pensam, ah, vou ouvir tal banda porque essa banda, esse álbum dessa banda faz eu me sentir de tal forma, ou eu preciso ouvir isso nesse momento. É a mesma coisa com Noise, sabe?
Tem um subgênero do Noise que é Hash Noise Wall, e é isso, é não entretenimento, né? É tu te deparar contigo mesmo naquele muro de barulho, de estática, de feedback, de tudo assim.
É um caos. Assim. É monumental.
Durante, às vezes, 30, 40 minutos.
É uma música, assim, de 45 minutos. E é monótona. É muito barulho seguido e os mesmos barulhos de forma repetida e cíclica. E é muito confortante, na realidade. Especialmente sair de casa, para nós que temos fobia social. Meio que ajuda a... Ok, vou focar aqui no que eu estou ouvindo agora, e isso está me ajudando de alguma forma, sabe?
Agora eu entendi a conexão com o black metal. Não, mas é sério, minha relação com o black metal, pelo menos, é coisa do ouvir, e aí pela forma que é gravado e pela agressividade, por tudo acontecendo, pela velocidade, é meio que um... abafa o resto do mundo. Fica uma coisa muito mais canalizada.
Te abraça.
É, né? Exatamente.
Aquela que te abraça. E é uma coisa também. É interessante porque é Harsh Noise Wall, né? E no Zen Budismo tem a meditação é ficar fazendo a concentração, aquela, né? Como é que se diz? Aquele estado de atenção, né? Plena. Olhando para uma parede branca. E o Harsh Noise Wall pra mim é isso, assim. Só que não, eu não tô olhando pra uma parede branca, eu tô ouvindo, entendeu? Tô ouvindo algo que é monumental e ao mesmo tempo parece uma massa de uma coisa só. Só que quando tu começa a ouvir, tem aquele chiado, entendeu? Tem uma frequência, tem uma nota ali, as pessoas não se dão conta. Entendeu? Tudo que tu faz tem uma nota. Toco aqui, né? É uma nota.
Sim, sim.
Tu pode não saber que nota é, mas ela é uma nota. Pode não entender que a música tem...
Sim, uma frequência.
Pode dizer, essa música não tem harmonia. Não, é ok. Mas o caos, às vezes, é a harmonia. Entendeu? Às vezes, é a não forma que realmente é a estética, né?
E tem algo muito estimulante também no noise que... toda vez que você ouve, é diferente.
É diferente.
A imprevisibilidade... te deixa muito intrigada sobre o que vai vir agora. Vai vir alguma coisa? E por mais que tu tenha ouvido, sei lá, aquele mesmo álbum 500 vezes, ele soa diferente a cada momento que tu ouve. Entende? E... enfim, isso é um conforto também.
Mas tem algo assim quando vocês estão construindo a sonoridade ali, quando vocês estão experimentando, tem algo que seja intencional, assim, tipo, em questão de o que, que vocês querem passar pro público, ou a intenção que vocês estão tendo, e se o público vai pegar o que vocês estão querendo dizer, assim, de alguma forma. Ou é mais, vou experimentar isso aqui e vou ver se vai fechar sonoramente, assim, com a ideia que eu tô pensando. Se fechar, tipo, legal.
Acho que tem as duas coisas.
As duas coisas.
Ah, eu ia dizer sim, não, justamente.
É, acontece. Às vezes é uma coisa meio instantânea, aquilo vai se construindo, né? E às vezes a gente tem uma temática, uma coisa que aconteceu, algo que a gente quer dedicar um barulho para aquilo.
Sim, e tem a questão de que conhecemos os instrumentos que estamos tocando. Então, a gente sabe que girar esse knob para esquerda vai ter esse efeito, ou aquele para direita naquele momento vai ter aquele efeito. Então, ao mesmo tempo em que você está, como posso dizer, tu iniciou sem exatamente um rumo, conforme a coisa vai andando, você adquire um rumo. Sabe? É. Você sabe pra onde está indo e onde quer chegar.
Eu não vou, por exemplo, chegar e parar o barulho ali e dizer: ó, oh, Berg, não é nós, assim, ô, Félio, isso não é o tom, sabe?
Sim.
Eu não vou, tipo, a gente, tipo,
pô, tá desafinado aquilo ali,
ó. Não é.
Não, tu errou, começa de novo.
Tem isso. Mas não quer dizer que não tem um tom. Não, não quer dizer que também que a gente queira sair do tom, na realidade. Hoje a gente ficou muito tempo no mesmo tom, etc. Na realidade, até, né?
Sim, por exemplo, mais cedo, quando fomos fazer a sessão lá em cima, o transporte do baixo soltou a corda. Aí eu dei uma apertada ali, deixei o som como me agradou. Nem sei em qual final você estava. E aí a Evie olhou assim de longe, que geralmente ela que toca mais o baixo, e falou: não, deixa eu afinar, deixa eu afinar. Porque ela sabia como ela queria,
sim,
entende?
Sim.
Aí eu falei: não, deixa assim.
Não.
Eu gostei assim.
E eu imediatamente entendi assim, que não é realmente.
É, ela foi fazer outra coisa. E aí depois que ela pegou o baixo, aí ela mudou a afinação pra como ela queria.
É. Mais ou menos. Foi o que foi também, né?
Isso.
Durante muito tempo eu não tô aqui.
É interessante pensar no serialismo que a gente estava falando, dodecafonia, porque funciona de uma forma parecida, de você brincar com a aleatoriedade das notas, dos sons, só que ao mesmo tempo não é totalmente aleatório, entende? É propositalmente aleatório.
Você tem que saber a escala pra não tocar nada da escala.
Também.
Sim, sim.
Não é a gente.
Exato.
Tem que saber, tu tem que saber o que tu tá fazendo
assim,
pra tu saber o que tu não tá fazendo, tá ligado?
Conhece
o
ar
do decafônicos, mas realmente, tecnicamente.
Mas é uma coisa do jazz também, né? A coisa do. Qual é a palavra? É sobre as notas que você não está tocando.
É, também.
Também.
Afinal, o silêncio também é música.
O silêncio,
né,
também é música, sim, perfeito.
É. Ou então já fazia John Cage.
Ou
não
então.
Vocês estão ligados, John Cage.
Gostamos muito de John Cage.
3-3-3.
Sim.
3-3-3.
Gostamos muito do movimento Fluxus.
É, gente.
É baile também.
Nós somos filhos de Yoko Ono. Na realidade, eu sou
filho. Exato.
Mas. E Yoko Ono é uma grande expoente. Fluxos, e quase ninguém fala isso, né? A gente fala sempre.
Sim,
nas artes
visuais,
a pior coisa pra
Yoko
Ono na vida, assim, dela. já gera uma discussão e tal. Já tivemos haters só disso, assim.
Cara, isso deve gerar haters pra caralho.
Falou a palavra Beatles, tem
haters.
Fãs de Beatles que não gostarem da Yoko Ono podem cair no soco com nós.
Tá ligado? Quem defende quando a Cushney Love, pra quem é fã de Nirvana.
Sim.
Uma merda.
Então,
curiosamente.
As,
né,
mulheres.
São sempre as mulheres,
né?
Que estragam.
Curiosamente, não sou fã de nenhuma dessas duas bandas.
Também não.
Nem da Yoko, nem da Kurt também.
Então... Cuidado com o que você fala sobre a Yoko.
Eu não sou fã, não tenho nada contra.
Não, só visitei.
Nem nada a favor.
Eu nunca ouvi nada de ninguém. Assim,
eu nunca ouvi, nunca parei pra ouvir. Então
nunca parei pra ouvir a carreira solo da Courtney Love. Ela é musicista?
Ela tem uma banda própria.
É boa.
Nunca ouvi. Qual o nome?
Eu não me lembro. Quando eu ouvi, não me desagradou quando eu ouvi.
Eu gosto do nome da banda, mas acho que eu nunca ouvi também. O fato mais interessante que eu acho sobre ela é o título.
Carnilo? Vamos. Mas, basicamente, uma sodomita não divergente. Bom, eu acho que essa questão da musicalidade, tá, assim, tipo, a gente não, é isso, assim, sabe, não estamos querendo provar nada, não estamos querendo gerar uma evolução, uma moda, sabe, então a gente só quer tocar, brincar, sabe, é isso, a gente adora fazer som, um som que a gente gosta de ouvir. E assim, ó, eu já toquei outras vezes e tal, e eu nunca gostei muito do que eu fiz, sabe? A primeira vez que eu, tipo... Não, esse som não é só eu gosto do que eu fiz. Não, esse som é o som que eu queria ouvir. Entendeu? Eu fiz o som que eu queria ouvir. E isso é uma coisa
não
do caralho.
Não tem prazer
assim.
Maior.
É, isso é uma coisa do caralho. Tipo, é muito libertador, assim. Em primeiro lugar, tá, eu não sei tocar nada, não sou músico, não sabe? Não. A gente tem a vontade de brincar e ouvir algo que a gente não ouve em lugar nenhum, mas que a gente, sabe? Nossa, a gente fez isso, sabe? É um sentimento do caralho.
Cara, eu, assim, ó, profundamente curti pra caralho conhecer melhor vocês e o trampo de vocês, assim, meu, e, tipo, porque... Aqui a gente não consegue ter tanto contato quanto a gente poderia ter ou que eu queria ter com tipo, a galera que vem tocar e vem ensaiar aqui, vem fazer show, sabe? E hoje foi bem esclarecedor, assim, pra quem é bem de fora.
Que massa.
Do conceito, assim, do movimento, eu achei bem interessante, mas eu confesso que... Vai dar 2 horas, eu vou estar me perguntando as mesmas coisas, porque eu vou estar me tipo, questionando mais coisas, sabe? Porque tem bastante camada pra explorar, sabe? Sobre,
é aquela coisa meio completamente nova pra gente. Tipo assim, a gente tá, não sei quantos eventos tu fez, eu...
Bah, eu não faço a mesma ideia, cara.
Mas tipo, pô, eu já ouvi todo tipo de coisa diferente, e inclusive eu fiz... Não sei se eu vou dizer que eu fui técnico de som pra vocês, mas eu tava lá na mesa de som, tá ligado? E aí, tipo, tá, eu vi, eu assisti, eu ouvi, mas eu não, sabe? Se eu não tenho explicação do que eu tô ouvindo e eu não entendo, não é uma coisa que é da minha realidade, pra mim eu tô ouvindo, tipo, tá, mas... O que quer dizer o que eu tô ouvindo? Sei lá, não sei, é muito estranho. É muito fora
mas
pra mim.
É que causa uma curiosidade, mas causa uma curiosidade. Não é aquela coisa que desagrada, tá ligado? Por causa de uma curiosidade, no mínimo.
É, eu ia falar uma coisa que não ia ser legal, mas... censura isso depois. Mas é tipo banda cover bolsonarista. Né?
Cara, não vou censurar.
Não, vai tomar no teu cu.
Isso parece muito específico.
Esse é o problema? Enfim. Não vou falar nome também, mas...
Ah, é, pá, não, é, pois é, tem isso, é, não, acho que eu vou censurar, sim. Acho que foi específico, foi mais específico que eu achei que
é, mas que tu não sabe quando alguém tem uma arma, tá ligado?
É. Pois é.
Acabei de deixar mais específico ainda.
E tu sabe, pior que a gente sabe alguns que tem, tá ligado?
É o problema, velho. Eu acho que é pior, né? Porque a dúvida, será que tem uma arma? É muito diferente do... Será que aquela pessoa vai atirar em mim com essa arma?
Pois é. Então. Mas enfim...
Legal. Estamos muito felizes. Palavras finais aqui?
Palavras finais. Mais uma vez agradecer a presença de vocês, foi do caralho.
Pô, a gente que agradece.
Pra quem quiser.
Estamos super felizes de estar aqui.
Pra quem quiser conhecer melhor e tentar entender melhor, ter uma visão melhor, ou melhor, uma audição melhor do que é o que a gente falou o episódio inteiro praticamente, vão lá no YouTube, se inscrevam no canal do Universo Independentes, que vai começar a sair os live sessions agora. Que eu ainda não defini o nome, mas eu já tô meio que bolando as ideias ali. Vai sair agora durante essa semana, ou já saiu, e eu tô no futuro falando sobre um passado que eu ainda não vivi. Mas, enfim, vão no YouTube, tá, do Universo Independente, e sigam. Ou, não, melhor, inscrevam-se, né? YouTube é inscrever, né? Se inscrevam no YouTube. E agora sim, considerações finais.
Eu não sei o que dizer nas considerações finais.
Não tem um abraço, não tem um eu te odeio, um eu te amo.
Um salve!
Coisa, um salve. É, qualquer coisa que ele mandar pra alguém que pode estar ouvindo.
Spotify não nos aceitou.
Divulguem as redes sociais de vocês também.
Claro.
Spotify recusou por ser. Por plágio, tá ligado? Imagina.
Uma qualquer coisa genérica.
Faltou originalidade, infelizmente.
Quer que eu fale?
Não sei. Se quiser falar, aproveita, mas eu já estou aproveita. Falando.
Isso que vai ficar pra história. Daqui a 30 anos as pessoas vão ouvir. Vão dizer.
Certo.
What the fuck?
Então, pretendemos, depois disso, criar um Instagram pro Off the Moon. Então, quem quiser seguir, siga qual vai ser o arroba. Sabe-se lá qual será. Off the Moon, se estiver disponível. E nossas redes sociais. A minha é um pouco estranha de falar assim em voz alta. No Instagram. Uma pessoa veio falar pra mim, nossa, literalmente crime. Essa é uma rouba.
Tá, eu entendi.
Arroba necrofilia com o trocadilho de eufilia.
E
tem o ponto final antes do O. E fala então.
Ah, nem vou falar o meu Instagram. Só tem um monte de... Não, vamos pro Instagram lá também do Galinhas, né? Também, que é o nosso outro projeto.
Sim,
o Galinhas de Terreiro.
Pinico Records também.
E vão no Pinico Records, no Instagram, entrem no Bandcamp. Ouçam tudo que tem lá, é tudo muito bom. É, tudo muito diferente também, muito diverso, sabe? A noise não é uma coisa... Não é um gênero, na realidade, né? É um guarda-chuva pra todo mundo que quer experimentar e tentar sair de normas, né? Eu acho que eu queria só falar sobre um negócio assim do noise, né? Houve um Merzball com Balazs Pandi na bateria e
Keiji
Haino na guitarra, entendeu? Houve isso. Ali tu quer começar e tu quer terminar e tu quer ficar no meio do que é a noise, é isso, entendeu? É o início, o fim e o meio.
Como você disse, pra questões sensoriais, desculpa, é muito bom, porque é um conforto e é um barulho controlado, entende?
É o que a gente tem ouvido mais, assim. Mas tem um monte de coisa do caralho. Tem, não sei, sabe, depois a gente conversa nas redes sociais, mas... ouçam esses caras aí tocando durante 40 minutos uma improvisação e vocês vão entender que não é despropositado, sabe?
Eu quero fazer uma citação pra encerrar.
Por favor.
Que é do Degerugeri, que é fuck compose, fuck melody, fuck harmony, thanks to no one e art's over.
Como é que é o nome mesmo?
Degerugeri,
Boa, boa. Interessante. me despertou curiosidade também.
O que significa ainda é melhor.
O nome em japonês, sim.
Vou deixar em aberto pra vocês pesquisarem.
Quando eu parar de gravar, me explica.
Ouçam Japanoise e ouçam, sei lá, ouçam qualquer coisa que não, vocês não estão acostumados a ouvir, que soa estranho e despropositado de primeiro.
Cara, o Pedro Cera me falou quando a gente gravou junto. Se tu não sabe, meu, tu tem... pode ter resposta na palma da tua mão, tá ligado? É só tu dar um clique e tu vai saber. Isso serve pra qualquer coisa. Eu não é sempre que eu faço isso, que eu procuro ouvir de especialistas na minha frente também, né? Mas...
contou pra ti, velho.
Que horror!
Não, tem cinco deles, pra todo mundo.
Contou pra mim também, puta que pariu.
Ela já me chama de palestrinha depois dessa.
Mas enfim...
É autismo, gente.
Mais uma vez, valeu por hoje. Foi do caralho mesmo. Sigam né, todos os arrobas que foram ditos hoje. Sigam também o Pedro e o Ícaro, que são pessoas muito legais. Podem falar de vocês aí.
Pô, meu arroba é arroba Pedro Dargen. É isso. E o Ícaro não quer falar
Ícaro
o arroba dele,
falar.
Então ok.
Não, tá bom, tudo bem.
Low profile.
Low profile. Eu vou postar, vai estar nas descrições lá. Azar teu. Vai ter um monte de gente seguindo. Não vai estar, não vai ter. Mentira, tô brincando. Não tem muita gente que ouve também. Obrigado por hoje. Siga o Universo Independente, siga o Music Box, apoiem o Universo Independente, apoiem o Music Box, o que puderem. Se puderem, só compartilhar nas redes sociais as nossas postagens aí, né, os episódios, ouçam, sigam no Spotify. O Spotify ainda me aceita. Talvez pelo incrível que pareça, ou não tanto, mas enfim, até a próxima e valeu.
Valeu.
Vamos terminar.